Bora lá então, gente. Bora, vamos aquecer os
Vamos.
motores. Já vou trazer aqui algumas frases que eu escuto muito por aí. Já ouviram falar? Pode responder no chat aí, sim ou não. Ah, a gente pode mudar a entrega do projeto? A gente pode antecipar um mês desse projeto? Ixi, um dos nossos fornecedores não vai poder mais nos atender. Ou então, olha, pessoal, a empresa está passando por vários cortes e a gente vai ter que reduzir o orçamento. Ou então, olha, vamos precisar de um plano B caso a concorrência lance o projeto ou o produto antes de nós. Mas aí eu pergunto para vocês, por que que será que isso acontece com tanta frequência, gente? Tenho certeza que essas frases não é só eu que escuto aqui no meu dia a dia, não. Vocês já devem ter passado por situações assim. E existem várias razões pelas quais as mudanças ocorrem frequentemente em projeto. Aqui a gente selecionou algumas das principais razões. Vamos lá para a primeira. Vocês lembram do requisito do escopo do projeto? Que é aquilo que a gente espera, aquilo que a gente se compromete a entregar. Ontem a gente falou do projeto Empreendedores da Beleza. Vocês vão lembrar. Os requisitos eram: a plataforma deve ser online, o curso presencial no Nordeste, tem que ser uma plataforma friendly, deve atender a mulheres em vulnerabilidade social. Quando acontecem evoluções dos requisitos, ou seja, à medida que o projeto avança, é comum que o mercado evolua, que várias ideias vão vindo, que novas informações podem surgir, novos insights podem ser adquiridos e trazer novas demandas, o que vai levar a mudanças. Então, sim, essa é uma das possíveis razões. Mas que mais? Por que que a gente tem tanta mudança em projeto? O famoso feedback do cliente ou do usuário final, né? Poxa, começamos a testar ali com o cliente, com o usuário, e ele não gostou tanto, né? Ou ele pediu outras coisas. Isso pode resultar em mudanças no quê? No escopo que a gente falou ontem. Então, tenha sempre atento ao feedback dos nossos clientes e usuários. Isso pode ser uma ferramenta ou uma questão muito crítica que pode mudar o seu projeto. Mas a gente também tem as mudanças no ambiente externo. O que que é isso, professora? Concorrência, tecnologia emergente, regulamentações governamentais. Professora, complicou. Gente, políticas, né? As leis que cada hora no Brasil muda tanto. Vou dar um exemplo aqui do mercado da beleza. Agora já virou lei que nenhum produto pode ser testado em animal. Graças a Deus, que coisa boa! Mas isso hoje é lei. E a gente precisou mudar vários projetos que às vezes tinham um teste ou outro para atender uma regulamentação governamental. Isso tudo exige da gente ajuste nos nossos objetivos, ajuste no nosso escopo, ajuste no nosso projeto. E o que mais? Por que que tanto acontecem as mudanças? Riscos e problemas inesperados podem também acontecer, seja durante a execução do projeto ou também na hora que a gente está começando a planejar. Risco da concorrência, risco do mercado, risco da própria tecnologia e problemas também que podem acontecer. Professora, dá um exemplo? Claro! Às vezes a gente vai fazer um lançamento e aí o cliente não gosta, o feedback, o consumidor não gosta. Beleza? Aconteceu ali já o feedback. Tá bom. O que mais pode ter problema inesperado? O famoso fornecedor não entregar a matéria-prima. Poxa, estou importando o meu vidro de risqué lá da Índia. Problemas inesperados. A Índia fechou o mercado e não pode mais trazer para a gente. Greve de frete aéreo. Pandemia. Tem problema mais inesperado que a pandemia para projeto, gente? E para a nossa vida como um todo? Então, tudo isso pode alterar as mudanças nos nossos projetos. Aprendizado ao longo do caminho, esse é essencial. À medida que a equipe do projeto vai adquirindo mais conhecimento e experiência, podem surgir oportunidades de melhoria. E aí, como que a gente coloca isso dentro do nosso escopo? Como que a gente se adapta a problemas e mudanças de última hora? E também tem aquela famosa prioridade e conflitos, né? O projeto vai avançando, podem surgir diversas partes interessadas querendo mudar as prioridades, né? Não, eu quero que o projeto seja assim. Não, mas eu quero que o projeto seja assado. Eu quero que atenda mais a minha área. Não é mesmo? A gente lida com tantos egos e tantos stakeholders e tantas partes interessadas em um projeto que podem ter conflitos. Cada um quer muitas coisas o que faz bem para a área dele ou o que ele acha que vai ser melhor. Tudo isso a gente precisa encontrar um equilíbrio para as partes interessadas, para evitar os conflitos, que eles podem existir. E importante, é até bom que eles existam. Não é mesmo? A gente fala de ser triângulo, de ser inconformado. O conflito, quando muito bem gerido e equilibrado, ele é muito positivo para o projeto. Se tem uma mesa que todo mundo concorda, dali não vai sair inovação, não é mesmo? E mudanças organizacionais, como corte de orçamento, mudança de liderança, uma nova direção estratégica, uma mudança de prioridade da organização. Em resumo, gente, em projetos é inevitável, inevitável que mudanças aconteçam, porque a gente tem a natureza dinâmica do nosso próprio mundo, a complexidade dos ambientes das organizações. Então, o recado aqui é: as mudanças existem, não sofram. Vamos nos preparar para quando essas mudanças acontecerem. Não sofram! Esse é o nosso recado de hoje. Hoje é o meu objetivo de não se desesperem. A gente vai trazer aqui com não só o Joseph, mas um convidado muito especial, que eu não vou dar spoiler agora, segurem aí, como que a gente trabalha e como que a gente lida com essas mudanças. E a grande questão é essa: não são as mudanças, mas como que a gente gerencia isso. Porque quando a gente não gerencia, olha o impacto que pode ter. Em 2022, mudanças não gerenciadas em projetos custaram 311 bilhões de dólares para a economia global. Isso eu estou falando de mudanças não gerenciadas. Por isso que quando a gente está fazendo um projeto, é muito importante que a gente esteja preparado a tudo que pode acontecer, ao mercado, à tecnologia, a feedback do cliente, aos riscos, aos problemas, e está preparado. Porque eu vejo muita gente desesperando. Ai, meu Deus, e agora? Cortou o orçamento. O fornecedor não pode, né? O famoso single source, dependo só daquele fornecedor. Dos grandes riscos que as empresas acabam caindo. O famoso single source, depender de um fornecedor. Como que eu me preparo? Como que eu tenho um plano B, um plano C? O importante é não se desesperar. E aí, como que a gente garante, então, que essas mudanças sejam gerenciadas de forma controlada e que o projeto continue avançando? Pergunta do milhão, né, galera? Poxa, pá, você vai me dar uma metodologia e um caminho para eu conseguir gerenciar essas mudanças? Opa, aqui a gente prometeu, a gente entrega. A gente está falando de metodologia ágil. Ih, começou a complicar. Vamos lá. Primeiro, a palavra metodologia. O que que significa metodologia quando eu falo essa palavra? O que que vocês veem à mente? Nossa, professora, não vem nada à mente. Metodologia, gente, é o caminho. É o caminho a ser percorrido. Vocês nunca mais vão esquecer isso. Ontem a gente falou que o projeto é um facilitador. E hoje a gente está falando que metodologia é um caminho a ser percorrido. Para quê? Para simplificar a execução dos projetos. Sim, que caminho que eu vou percorrer? É um caminho tradicional ou é um caminho ágil? Aqui hoje a gente vai falar de caminhos ágeis, ou seja, de metodologias ágeis. Trouxemos um expert para falar de metodologia ágil, mas eu vou me arriscar aqui, hein, a falar a diferença da metodologia tradicional e a metodologia ágil. Vamos primeiro para a metodologia tradicional. O que que são elas? São os caminhos que focam na entrega de qualidade, no cumprimento do escopo, no custo e no tempo, mas elas não geram e não possuem flexibilidade, ou seja, elas têm uma abordagem linear do planejamento. É aquele passo a passo, é um modelo sequencial, de que uma etapa só vai começar depois de que a outra foi entregue. Dá um exemplo, professora? Claro. Vamos pensar no desenvolvimento de um produto aqui, tá? Ou até vamos pensar num serviço também, produto ou serviço, tá? Eu vou sair fazendo o lançamento da campanha de comunicação daquele produto, sem eu ter ele pronto, sem ter o rótulo, sem ter a fórmula, sem ter testado? Não. Eu tenho que seguir cada passo. Primeiro, eu vou comprar matéria-prima, eu vou desenvolver, eu vou testar, eu vou ver a embalagem, e aí eu vou fazer a campanha de comunicação. Não adianta eu já sair fazendo campanha de comunicação sem nada disso pronto. Isso é o que o modelo tradicional fala, é o passo a passo. Só posso realizar uma etapa depois de que a outra tiver concluído. Não é possível adiantar uma tarefa. Estou falando aqui, gente, de uma abordagem linear, estou falando de uma abordagem tradicional, que a gente tem ali prazo e custo muito bem determinado e que esclarece que a gente está perseguindo aquilo, tá? Beleza. Mas e a metodologia ágil? Ah, aqui que está o ouro, hein? São metodologias, ou seja, são caminhos a ser percorridos com muito mais flexibilidade, que ela tem uma entrega contínua. Ou seja, não precisa esperar que uma tarefa seja concluída para começar a outra. É uma metodologia, gente, que ela é interativa, ela é prática. Enquanto a tradicional, ela planeja com antecedência cada etapa do projeto. Estou construindo um prédio, vou começar pelo telhado ou pela base? Pela base. Muitas vezes o modelo de construção civil segue a metodologia tradicional. Mas hoje, pensando no mundo BANI, né, que antigamente chamava de VUCA e agora chamam de mundo BANI, que os projetos estão cada vez mais rápidos, que a gente precisa ter colaboração, simplificação de processos. A metodologia ágil vem ganhando muita força. O que eu estou falando aqui, gente? Quais são os benefícios dessa metodologia ágil? Vamos lá. Flexibilidade. Como a gente viu, a metodologia ágil, ela propicia momentos de mudança, ou seja, eu consigo me adaptar muito rápido aos projetos, porque as etapas elas são concomitantes, elas são contínuas, sem que você fique preso ao plano inicial. Com resultado, a gente diminui muito o tempo necessário para rever todo o escopo e realizar alterações. Isso ocorre, gente, porque quando a gente divide o projeto em etapa, as adaptações podem ser feitas em cada fase planejada. O que mais? Você falou de colaboração, não é mesmo? Outro ponto muito importante que a metodologia ágil traz é um contexto mais colaborativo, muito mais forte do que as metodologias tradicionais. Isso é possível porque quando a gente tem um ambiente e uma cultura de uma empresa que traz esse caminho a ser percorrido, existem muitas reuniões constantes de alinhamento, de presença do cliente, de colaboração e cocriação. Assim, todo mundo envolvido no projeto está desde a concepção até o desenvolvimento, até a operacionalização e o encerramento daquele projeto. Eu também tenho uma melhoria na comunicação, que é um outro ponto muito importante que a metodologia ágil traz. Não só melhora a comunicação com o time, mas também a comunicação com o meu cliente ou com a minha área demandante. Os setores, eles ficam bastante evidentes, as pessoas são realmente envolvidas naquele projeto. Tenho também, né, a maior satisfação do meu cliente, porque, como eu falei, ele é envolvido no processo. Eu não vou testar só lá no fim. Por que que eu não chamo ele para co-construir comigo? Vou pensar aqui um produto para peles pretas e pardas, por exemplo. Por que que ao invés de só testar o produto com pessoas de pele preta e parda, por exemplo, eu não chamo essas pessoas para construir comigo, entender a necessidade que eles têm, o que que eles querem de um creme hidratante, de um cabelo, de um penteado, né? Ou de um próprio serviço, eu chamo ele para a co-construção e com isso eu melhoro a satisfação deles. Portanto, gente, projetos tradicionais funcionam sim em alguns cenários, tá? Como construção de um centro de distribuição, construção de um prédio. Geralmente são projetos mais longos, tá? Que seguem esse modelo tradicional, mas que tem ali, né, o risco de você não ter tanta flexibilidade. Já a metodologia ágil, desculpa, ela demonstra ter uma resposta eficaz aos desafios complexos, à dinamicidade do mundo de hoje. Por isso que nada hoje é mais fixo e definitivo. E é aqui que a metodologia ágil ganha destaque. Olha esses números que eu coloquei na tela para vocês. Gente, é impressionante. Hoje, cada vez mais as empresas trazem a metodologia ágil. Isso já é realidade. Vocês já usaram metodologia ágil? Eu confesso que eu já usei duas vezes. Por quê? Porque a cultura da empresa ainda não está pronta para isso. Então vai depender também muito da cultura da empresa que você está, do ambiente que você está, e também do gestor de projetos impulsionar a empresa para puxar essa metodologia ágil em projeto, trazendo o quê? Flexibilidade, satisfação, colaboração, melhoria na comunicação. E aí, Joseph? Chega a minha pergunta para você. Como que eu consigo convencer meu chefe a aprovar aquele projeto que eu acredito e me ajudar a exercer essa metodologia ágil? Me conta que eu tenho certeza que você tem dicas valiosas aqui para o time.
Boa, excelente pergunta. Então, o pessoal deve estar se perguntando, né? Como que eu utilizo alguma das metodologias ágeis, ou pelo menos uma técnica, algum princípio que use como base essa metodologia ágil, para eu conseguir aprovar mais projetos com o meu chefe, aquele projeto que eu acho que vai dar certo. E eu já tentei, às vezes, apresentar para a empresa, apresentar para outros diretores, e o pessoal falou: não, não, esse projeto. É, acho que a gente não acredita, não vamos topar ele agora. Como que eu posso te ensinar, nesse momento, uma metodologia prática para que você consiga aprovar projetos como esse, por exemplo? Bom, o que eu vou apresentar aqui para vocês, pessoal, é uma metodologia de tomada de decisão, tá? É uma metodologia que a gente na Conquer utiliza desde o dia zero. Tem vários cases, vários casos de como que a gente utiliza essa metodologia para tomar decisões hoje na Conquer. E com essa metodologia, que ela é 100% baseada em métodos ágeis, em gestão de projetos ágeis, você vai conseguir, com certeza, não só utilizar a metodologia ágil mais nos seus projetos, mas também aprovar mais ideias, mais projetos dentro da tua empresa. Bom, o que que a gente tem aqui nessa metodologia, gente? Num eixo, aqui no eixo da altura, a gente tem quantidade de informações que você tem disponível. Você pode ter poucas informações ou muitas informações. Já no eixo horizontal, esse eixo lateral que a gente tem, é o grau de reversibilidade de uma decisão que você precisa tomar. Você pode ter uma decisão que é pouco reversível, ou seja, se você tomar essa decisão e deu ruim, deu errado, você perde muito. É, você gasta muitos recursos, você gasta dinheiro, você gasta tempo, é difícil voltar atrás com o consumidor, então é uma decisão pouco reversível. Já uma decisão muito reversível é aquela que o impacto é pequenininho. Se deu errado, tá tranquilo, não dá nada, é fácil de voltar para trás. Então, o que que a gente tem aqui nessa matriz, gente? Ali no primeiro quadrante embaixo, eu tenho poucas informações e é uma decisão pouco reversível, uma decisão irreversível. Então, gente, aqui a conclusão não tem outra opção. Você vai ter que esperar por mais dados ou transformar essa decisão numa decisão reversível. Se ali pelo outro lado, ali em cima, você tem muitas informações, mas é uma decisão irreversível, ainda assim, pode ser que você tenha confiança suficiente pelos dados, pode ser que não. Então, analise os dados e tome a decisão. Aqui, uma coisa muito importante é, eu vejo nas empresas, gente, eu participo de vários conselhos diferentes, eu vejo os executivos de empresas, normalmente, para tomar uma decisão, querendo levantar a maior quantidade de dados possível. Eles querem levantar dados, 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 histórico, histórico, histórico para tomar decisão. Só que tomar uma decisão só em cima de dados históricos é igual você estar dirigindo e você está olhando só para o teu retrovisor para dirigir. Você não dirige olhando para o teu retrovisor, você dirige olhando para frente. Então, eu gosto muito de dados, óbvio. Dados são essenciais, históricos, simulações são essenciais. Mas tem algo que eu quero falar para vocês que, inclusive, com a metodologia ágil, passa a ser mais importante, inclusive, do que os dados históricos. Já vou chegar lá. Então, o primeiro quadrante, tenho poucas informações e é uma decisão irreversível. Você não toma a decisão, ou você espera por mais dados, ou transforma uma decisão reversível. Se eu tenho muitas informações e é uma decisão irreversível, analise os dados e tome a decisão, ou se não for a hora, tente transformar numa decisão reversível. Ali no próximo quadrante, ali embaixo, no canto direito. Se você tem poucas informações, mas é uma decisão reversível, até talvez dá para tomar decisão. Você pode ou esperar mais dados ou tomar decisão, já que o impacto vai ser baixo. E ali em cima, se você tem muitas informações e é uma decisão reversível, não pensa duas vezes, né? Não tem o que fazer, você tem muita informação, decisão de baixo impacto, tome a decisão. Gente, tem muita gente que trata toda decisão como se fosse uma decisão irreversível. Ficam procrastinando, tratando toda decisão como a maior decisão do mundo, ficam puxando cada vez mais e mais dados, só que isso está errado. A falta de tomada de decisão, ela faz a gente procrastinar, faz a gente perder tempo, faz a gente ter negócios mais devagares, faz a gente pensar naquele primeiro jeito que a Paloma estava explicando para vocês, da gestão de projetos linear, tradicional. Então, o grande pulo do gato aqui dessa metodologia que eu quero te ensinar é o seguinte: transforme decisões irreversíveis em decisões reversíveis. Aprenda a fazer isso no teu dia a dia. Tenha isso no teu modelo mental. Se está em uma reunião, transforma uma decisão irreversível em uma decisão reversível. E aí, gente, quando a gente está falando de como que eu consigo, por exemplo, aprovar mais projetos com o meu chefe? É com essa metodologia aqui. Você pega aquele projeto grande que você estaria talvez trabalhando, exercitando, e aí, ao invés de aprovar ele, de apresentar ele para a tua diretoria completa ou alguma coisa assim, você apresenta ele muito mais num sentido de: e se fosse um projeto piloto? E se for um teste menor? Eu vou dar um case real aqui que eu estou vivendo hoje, tá? Tem um projeto que hoje eu quero implementar numa empresa que eu trabalho, não é a Conquer, então eu não sou o chefão que toma a decisão final dentro dessa empresa, não posso abrir qualquer para vocês, mas é um projeto que eu acredito muito, eu realmente acho que vai dar certo, e essa empresa ela tem 150 franquias, 150 unidades. E eu não posso, da noite para o dia, propor para a diretoria dessa empresa, presidente dessa empresa, ir de uma vez para 150 franquias com esse projeto. Porque se ele der errado, além da vergonha de falhar na frente de 150 franqueados, a gente, na prática, vai acabar gastando muito dinheiro, gastando muitos recursos. Então, o que, que eu estou fazendo nesse momento para conseguir aprovar esse projeto que eu tenho interesse e que eu acredito? Eu estou escolhendo 3 das 150 franquias para fazer um piloto. Nessas 3 unidades eu vou fazer um piloto sem fazer muito barulho, vou medir os resultados. Para cada uma das 3 unidades que eu vou testar, eu tenho outras 2 unidades que eu chamo de unidades espelho. O que, que é isso? Unidades que têm uma performance muito parecida mês a mês com elas. E aí essa mudança eu vou testar em uma e as outras 2 não. Então eu vou conseguir comparar o resultado delas e aí depois disso eu vou fazer um piloto por 1 mês e meio, mais ou menos, 45 dias. Depois disso, eu vou lá e vou aprovar. E aí, quando eu fui na reunião de diretoria para pedir a aprovação desse projeto, falando, olha, eu quero fazer um testezinho pequeno de uma coisa que eu acredito em 3 unidades só. Se der errado, a gente perdeu isso aqui, que para a empresa representa muito pouco de dinheiro. Qual foi a resposta na hora do pessoal? Testa, testa, não quero nem ver esse projeto. Pode testar, depois a gente vê. Então, gente, você, né, como é que come um bolo muito grande? Quebra em pedaços menores. Então, exercite isso, né? Tenta trabalhar isso na tua tomada de decisão. Eu lembro quando a Conquer estava expandindo, por exemplo, com unidades presenciais. A gente chegou a ter 13 unidades presenciais, estava abrindo outras mais. A gente tinha unidade em Porto Alegre, Joinville, Curitiba, 3 em São Paulo, Campinas, enfim, muitas unidades no Brasil todo. Sabe como que a gente fazia para ir para uma nova cidade? Eu não alugava um espaço próprio, gigantesco, todo bonito, fazia um investimento gigantesco na nova cidade para ir ver se tinha público suficiente na cidade ou não. A gente reservava primeiramente um coworking, utilizava as salas de reunião do coworking para dar as aulas, isso quando a Conquer era presencial, lá atrás. E aí, depois de 6 meses, 1 ano, quando a operação já estava rodando, eu já tinha um mínimo de alunos satisfatório, eu pegava o resultado que a unidade deu no coworking e investia esse valor para abrir uma unidade própria. O que, que eu estava fazendo quando fazia isso, gente? Pegava uma decisão irreversível, onde eu talvez teria que chegar numa cidade nova investindo R$500 mil para abrir uma unidade própria, e eu basicamente não tinha investimento inicial nenhum, porque eu alugava um coworking, uma sala num coworking, esperava isso trazer resultado e depois eu tomava a decisão irreversível, mas aí já sabendo do meu futuro. E aqui, para fechar, gente, essa metodologia, qual que é o grande pulo do gato, como eu disse? Transforma uma decisão irreversível em reversível. Porque quando você testa, não é igual aos dados que eu falei que são importantíssimos, claro que são importantíssimos, mas quando você está olhando dados históricos, você está olhando para trás. Quando você está testando, fazendo um piloto, fazendo uma cocriação, como a professora Paloma falou, testando, como esses projetos que eu citei para você, você está testando o futuro, você está medindo, de fato, a temperatura da sala. Então, você consegue tomar uma decisão, gente, muito mais assertiva com isso. Paloma.
Já estou aqui com vocês.
Eu acho que a Paloma está talvez com algum problema. Ah, não, voltou.
Aí, voltei. Sensacional, Joseph. Caramba, gente. Respondeu a pergunta, né? Caramba, muito conteúdo bacana. Dá um print também, porque, gente, isso não é só uma ferramenta, viu? Isso é a chave de ouro para um projeto. Acho que ficou super claro. E temos mais coisas para falar aqui, né, Joseph? Gente, pensando...
Com certeza, tem bastante coisa legal ainda para trazer, pessoal.
Muito bom. Passando aqui, o que a gente tem agora? Em 2023, as habilidades de gerenciamento de projetos e gestão da mudança foram as mais buscadas por recrutadores no LinkedIn. Pensem nisso. Ontem a gente falou sobre isso. Ontem a gente falou de como que o mercado está precisando de profissionais qualificados. E esses dados também só reforçam o que a gente trouxe ontem. As habilidades que estão sendo procuradas pelos recrutadores, gerenciamento de projetos e gestão da mudança. Então, vocês estão no caminho certo, fazendo esse mini curso e entendendo como não só conduzir projetos, mas projetos de sucesso. Eu quero trazer mais conteúdos aqui para vocês, mas, Joseph, vou te chamar de volta, porque a gente tem aqui um Remember, para quem não estava ontem, na nossa pós-graduação, sobre gestão de projetos, que tem mais conteúdos e mais profundidade ainda em tudo que a gente está falando. Conta para a gente rapidinho, para a turma que não pôde assistir ontem, o que que essa pós-graduação entrega e, principalmente, o que que a gente oferece de diferencial. Conta aí para a gente.
Boa, excelente, Paloma, obrigado. E serve para quem estava ontem, para quem não estava ontem, para que vocês não percam de verdade a oportunidade. Gente, tem mais conteúdo daqui a pouquinho chegando, case real, inclusive, que a gente vai trazer para vocês. Mas eu quero apresentar realmente essa oportunidade aqui para vocês, que ela é muito especial. Por que que a gente decidiu liberar esse mini curso gratuito, né, Paloma? Muita gente não sabe, mas a gente está relançando a nossa pós-graduação em gestão de projetos. Agora, ela é uma pós-graduação em gestão de projetos e metodologias ágeis. Ou seja, você vai aprender o melhor do mundo de gestão de projetos e o melhor do mundo de metodologias ágeis. E para comemorar o relançamento dessa pós-graduação com conteúdo novo, muito foco em metodologias ágeis, conteúdos de inteligência artificial para você conseguir aplicar no seu projeto, a gente decidiu fazer esse mini curso gratuito. E para quem está aqui com a gente, que a gente entende, cada um de vocês está aqui acompanhando a gente, realmente quer crescer na carreira, se preocupa com o seu próprio crescimento, quer mais, a gente decidiu o quê? Dar um presente, um incentivo, um empurrãozinho para cada um de vocês que está aqui, que é a oportunidade para que você possa fazer a pós-graduação em gestão de projetos e metodologias ágeis da Conquer. Então, tem uma condição especial muito, muito boa. Só para participantes aqui do mini curso, é importante dizer que essa não é uma oferta pública. Você pode procurar no site da Conquer, nas redes sociais, não vai achar esse preço em lugar nenhum, ela é só aqui, só agora. Não deixa de preencher os teus dados ali no site para garantir que você está apto a obter essa oferta, porque se você sair daqui e não preencher teus dados no link, você não consegue mais ter acesso a essa oferta, tá? Então preenche aqui no link que a gente vai passar para vocês, tá, pessoal? Aqui no QR Code. A gente está liberando para vocês, gente, a pós-graduação em gestão de projetos e metodologias ágeis da Conquer em 24 parcelas de R$ 360. Pós-graduação de altíssimo nível, majoritariamente feitas por aula ao vivo, professores que vocês reconheceram já, a Paloma, inclusive, que está aqui, é uma das professoras dessa pós-graduação. E o principal diferencial da Conquer, né, gente? Que é, valorizar o tempo de vocês. Só com esse mini curso, eu tenho certeza que vocês já estão percebendo isso. A gente gosta de falar o como, a gente gosta de trazer ferramenta prática, A gente gosta de trazer a realidade do mercado. Então, em primeiro lugar, conteúdo prático direto ao ponto. Segundo, a metodologia, a gente diz que é o jeito Conquer de ensinar, esse jeito leve, divertido, voltado para a prática, voltado para o aprendizado. E terceiro, com professores de mercado que vivem aquilo que eles ensinam. Então, a tua oportunidade de agarrar com as duas mãos essa pós-graduação aqui, gente, não perde. Muita gente me pergunta, Joseph, o que você considera mais importante, né? O conteúdo ou o diploma? Sempre que me perguntaram isso, a minha primeira impressão foi responder o conteúdo, porque o diploma ele é só um pedaço de papel. Mas aí, quando a gente foi investigar, estudar um pouco mais, a gente na Conquer entendeu que, no Brasil, existem pesquisas que provam que uma pessoa com certificado de uma pós-graduação reconhecido pelo MEC, ela ganha, em média, 202% a mais do que uma pessoa que não tem esse certificado. E isso, gente, é muito relevante. Isso é importante. E aí, pensando nisso, a Conquer decidiu entrar no mercado de pós-graduações. Porque o conteúdo prático de mercado, com professor de mercado, isso a gente já tinha. Mas a gente decidiu entrar no mercado de pós-graduações porque no Brasil é importante. Então, a pós-graduação da Conquer, ela é reconhecida pelo MEC e ela tem o melhor dos mundos. Ela é reconhecida pelo MEC, mas principalmente pelo mercado. Para criar essa pós-graduação, essa é uma história legal para quem está aqui acompanhando a gente, de como que se tem boas ideias, como as boas ideias elas podem vir de qualquer lugar, né? Certo dia, a gente estava nesse momento de criação das pós-graduações da Conquer, e aí eu estava escovando os dentes, eu estava com aquilo fervendo na minha cabeça, pós-graduação da Conquer, o que vai ser, como que a gente vai se diferenciar do mercado, como que a gente não faz algo mais do mesmo, como que a gente mantém esse jeito Conquer de ensinar. E aí eu estava escovando os dentes, de manhã, escovando os dentes, e aí eu li numa pasta de dente, estava escrito assim, aprovada pelos melhores dentistas do Brasil. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, é muito bom. Imagina uma pasta de dente dizer que é aprovada pelos melhores dentistas, é muito forte. Se a pós-graduação da Conquer que a gente está criando fosse aprovada pelos dentistas, quem seriam essas pessoas? Como é que dá para fazer isso? E aí eu trouxe o desafio para o time. Pensando em conjunto com a galera, a gente falou, gente, os dentistas aqui do mercado de trabalho hoje são quem? Os profissionais de RH e os headhunters que contratam as pessoas, que demitem as pessoas, são eles, os dentistas. E aí, o que a gente fez, pessoal? A gente trouxe mais de 500 profissionais de RH do Brasil todo para co-criar a pós-graduação da Conquer junto com a gente. Então, eu falei para vocês da metodologia ágil de tomada de decisões, que você não fica criando o futuro só com base no histórico. Você testa novos modelos para criar o futuro. E aí, ao invés de pegar as pós-graduações já existentes, os modelos velhos, ultrapassados, e replicar algo, melhorar um pouquinho, a gente criou do zero um novo formato, um novo jeito de se fazer pós-graduação no Brasil. E com mais de 500 profissionais de RH, a gente co-criou a nossa pós-graduação. Por isso que ela é tão diferente, por isso que ela cresce tanto, por isso que ela está bombando do jeito que está. Então, para fechar aqui, gente, reforço esse meu convite. Não deixa de perder a oportunidade. Se você está em dúvida, escaneia esse QR Code, preenche os seus dados para garantir que você fica apto a ter essa promoção muito especial, 24 de 360, mais de R$2.800 de desconto, válido só para você que está aqui com a gente. Paloma, pode voltar aqui. Acho que o recado já está super dado. A gente tem muito conteúdo ainda para passar para o pessoal hoje, mas eu não queria de forma alguma que essa galera perdesse essa grande oportunidade que a gente está dando para eles.
Boa, Joseph, muito obrigada. Que honra ter você conosco. O que a gente traz aqui então, né, gente? Voltando ao nosso conteúdo e também essa oportunidade incrível, que eu já falei que eu sou suspeita, né? Joseph trouxe aqui conteúdos, trazendo a importância da gente ser elástico. O novo mundo exige que a gente seja flexível, que a gente seja ágil, que a gente seja adaptável. E para falar de metodologia ágil, eu vou trazer um outro convidado para a gente bater um papo aqui e trazer cases de sucesso e também de não sucesso, que é o nosso querido Rony Balmante, também professor da Conquer. Ele é Agile Coach na Renault, já atuou em grandes empresas como a Bosch, já foi premiado várias vezes e tem uma carreira não só em metodologias ágeis, mas um reconhecimento em agilidade do Brasil, que é um dos principais reconhecimentos hoje que garante que o projeto foi executado com sucesso, com resultados e nesse caminho a ser percorrido, flexível, construtivo, colaborativo. Rony, seja muito bem-vindo aqui, que bom ter você conosco.
Obrigado, é um prazer estar aqui com você, e com o Joseph, né? Tô me sentindo honrado hoje aí, venci na vida. Tô bastante feliz porque a gente acabou de ganhar uma premiação relacionada à agilidade, tá até no cantinho aqui, sobre agilidade no Brasil, né? Então, um case na Renault. Quando a gente fala de agilidade e métodos ágeis, isso cresceu e já se tornou toda uma quase que uma filosofia de vida dentro da gestão de projetos. E a gente tem vários eventos que premiam os melhores cases. E eu tô muito feliz aí que há 2 meses atrás a gente ganhou uma premiação de agilidade do Brasil como um segundo melhor case de escala. Então, o que é escala? Nossa, tanta coisa agora, agilidade, escala, o que é isso? Quando você tem vários times trabalhando de maneira ágil, né, a gente chama inclusive esses times de squads, você precisa fazer com que a tua organização trabalhe também de maneira ágil, porque daí a organização também precisa tomar decisões de maneira mais rápida, decisões mais focadas no negócio, a organização precisa estar mais propensa a testar mais rápido, né? E a gente está fazendo isso na Renault com sucesso. Então, hoje, toda a parte do que a gente chama de gestão da vida série, nossa, né, para não ficar complicado, é o veículo, uma vez que ele já tem nome, então, né, o nosso Cardian, o nosso, a nossa Duster, a Captur, esses veículos já estão em série, a gente faz todo o gerenciamento da vida série desses veículos de uma maneira ágil. Então, hoje são, eu atuo como esse especialista em agilidade, né? E comigo ali a gente tem 9 squads espalhados na América Latina, entre Brasil, Argentina e Colômbia, e esse rodando aí em torno de 300 pessoas que fazem acontecer tudo que pode acontecer no veículo uma vez que ele foi para a série. Então, tem engenheiro, tem comprador, tem gente de logística. Tô bem feliz aí que a gente conseguiu ganhar esse prêmio. Mas, aqui na Conquer, a gente gosta também de contar não somente os sucessos, mas as falhas, porque elas fazem parte, né? Para a gente chegar aqui hoje, para eu estar levantando um prêmio aqui, já teve muita falha. E eu gosto bastante de contar isso, contar as cagadas que a gente fez aí no meio do caminho. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Eu queria contar do meu primeiro projeto ágil, primeiro projeto que me deram a oportunidade de atuar como um agilista. E eu gosto muito dessa frase aqui, ó. Agilidade é a resposta para o que fazer quando o meu cliente não sabe o que ele quer. Com a metodologia tradicional, quando o teu cliente sabe o que ele quer, o projeto é basicamente um cliente querendo alguma coisa, e você vai dizer para ele quanto tempo leva e quanto vai custar. É basicamente isso, a gente chama isso de triângulo da restrição, né? É um escopo, algo a ser feito, um custo, né? Quanto vai custar aquilo e quanto tempo vai levar. Se o meu cliente pede mais coisas, o escopo aumenta, então, obviamente, ou vai levar mais tempo ou vai custar mais. Se o meu cliente, de repente, me tira um pouquinho do dinheiro, né? E aí, então, provavelmente vai levar mais tempo, isso está sempre relacionado. Mas a gente, desde que começou a desenvolver software, principalmente, começou a se deparar com uma situação que o cliente não sabia o que ele queria. E aí, como é que você sai dessa? Se você ficar ali esperando o teu cliente assinar um contrato de alguma coisa que ele não sabe exatamente o que ele quer, como é que você faz isso? Você testa. Então, como o José falou, você vai lá e entrega alguma coisa e, baseado na reação do teu cliente, você começa a entender um pouquinho melhor o que ele quer. Né? Meu primeiro projeto ágil tem a ver com essa máquina aqui. Ó. O que é isso? Isso é uma máquina compactadora de asfalto. E dentro dela tem um motor a combustão, né? Um motor a diesel, e o meu projeto era desenvolver o sistema que injeta combustível nesse motorzinho aí. A gente, como Bosch ainda, né? Isso aqui é um case da Bosch, a gente não desenvolvia produtos para motores tão pequenos, assim. A maioria a gente fazia para navio, para caminhão, para aquelas carretas grandes, trator, né, máquinas agrícolas pesadas. Então, isso para a gente é um motorzinho muito pequenininho. E aí a gente resolveu testar. Vamos testar esse negócio de agilidade? Vamos desenvolver esse produto, um produto novo, né, um hardware novo, então um sistema de injeção de combustível, de maneira ágil? Vamos. E aí eu fui o piloto disso aí. Então, vamos lá, vamos dar um pro Rony projeto. A gente começou a fazer isso de maneira ágil. E aí, obviamente, né, a gente até esse ponto sempre desenvolveu as coisas de maneira tradicional. Então, estou acostumado com o meu cliente dizer o que ele quer, tem lá um contrato e tal, e tinha um produto. E a primeira coisa que a gente fez, boa ou não, a gente conseguiu entregar para um cliente um protótipo, os primeiros protótipos em tempo recorde. Então, aqui, com 3 meses, 4 meses, a gente já conseguiu entregar os primeiros protótipos. Geralmente, isso levava em torno de 1 ano e meio para chegar no cliente os primeiros protótipos. A gente conseguiu entregar com 3 meses, estava todo mundo muito feliz e tal, e o cliente começou a testar. E aí, depois de 6 meses, eu lembro ainda como se fosse hoje, foi mais ou menos perto da hora do almoço, eu recebi uma ligação do cliente e ele falou assim: Arrones, você tá de pé? Você tá sentado? Por quê? No final, acho que é importante você sentar, porque a gente tem um comunicado para fazer aqui. A gente queria agradecer vocês, foi a primeira vez que vocês conseguiram entregar para a gente uma amostra tão rápida, e vocês entregaram tão rápido para a gente, que a gente conseguiu descobrir que, na verdade, não é nada disso que a gente quer. Mudou totalmente o escopo do projeto, ainda era, de certa forma, um sistema de fazer injeção diesel, mas a gente ia em todo, e eram as peças que a gente ia desenvolver, eram todas peças totalmente diferentes. E com 6 meses de projeto, um produto novo, já tinha linha de produção com a aprovação paga das máquinas novas, né? Já tinha ferramental pronto, já tinha bancada de teste testando uma nova versão já daqueles protótipos, já tinha toda uma estrutura. E eu confesso para vocês que quando eu recebi essa notícia, eu não levei ela muito boa, porque no fundo eu não queria. Eu sabia que o meu cliente queria, que ele não queria mais aquele produto, mas eu não queria refazer todo o projeto, eu não queria cancelar todos os pedidos de ferramental, eu não queria fazer nada daquilo. E eu lembro que aquele dia específico, foi perto da hora do almoço, eu almocei e fui mais cedo para casa. Eu não... Porque eu quis fazer, nesse momento só quero um sofá, vou lá para casa, vou assistir um filme, vou ficar um pouquinho mais tranquilo, vou deixar, né, a minha mente entender isso, e aí amanhã a gente fala com o time, começa a entender um pouquinho mais. Porque eu sabia também que no fundo eu teria que aceitar aquilo, né? O cliente me disse que ele não quer aquilo, que ele quer algo totalmente diferente. E aí teve um processo também do time, né, passar por essa fase do luto, entender, a gente discutiu bastante. Em alguns momentos a gente falava: poxa, mas vai mudar tudo mesmo? Porque o cliente quer, sim. O cliente quer, a gente não quer encarar esse negócio ágil? Vamos encarar. E aí a gente alterou todo o plano do projeto. Então é como se a gente começasse do zero. Assim, esquece tudo que a gente fez até agora, vamos começar tudo do zero. A gente entregou um novo plano para o cliente. E como resultado disso, o que a gente teve foi que a gente teve 2 vezes mais faturamento do que a gente esperava. Né, novas peças, novos componentes, deu margem também para que a gente pudesse renegociar alguns preços. Então, a gente aumentou consideravelmente o nosso faturamento e outras peças do sistema de gestão que não eram nossas, como a gente aumentou o escopo, como você desenvolveu outras coisas, a gente colocou mais 3 novos produtos na sacola ali. E eu ouvi, né, para quem já trabalhou com alemão, sabe que os alemães não são muito de elogiar, né? Se eles não falam nada, é porque tá bom. Mas eu vi um alemão chorar na minha frente, chorar mesmo de lágrimas, falar assim: olha, o cliente falou para mim, pela primeira vez em mais de 100 anos de história, é a primeira vez que vocês realmente nos ouviram e fizeram um produto de acordo com a nossa necessidade. Isso porque o cliente, com relação à Bosch, por exemplo, é um cliente muito menor, né? E eles estavam acostumados meu Deus, né? Como é que a empresa vai me ouvir, né? Geralmente eu pego o produto da Bosch e eu adapto todo o meu motor a isso. Essa vez não, a gente adaptou ao cliente, foi muito legal, assim, foi emocionante, para dizer o mínimo. Isso fez com que se tornasse um case de sucesso dentro da empresa, e aí, como uma espécie de um reconhecimento disso, a gente ganhou o segundo desafio. Esse segundo desafio, o diretor comercial me ligou e falou: Rony, lembra que a gente está começando um projeto piloto no mundo agrícola? A gente está com um probleminha lá, ele falou a seguinte expressão: the house is on fire, né? A casa está pegando fogo e a gente não está conseguindo sair do lugar. Ajuda lá, ajuda a gente com metodologia, a gente precisa tratar aquilo de uma maneira diferente. E aí a gente começou a trabalhar, né, com eles, e como é que está rodando? Está rodando de maneira tradicional. O escopo já mudou? Sim. Quantas vezes? Mais de 18 vezes. Então, o que acontecia? Toda vez que a gente ia começar a desenvolver o produto, o escopo mudava. Começava a desenvolver de volta, o escopo mudava. Isso aconteceu 18 vezes. E 18 vezes, a gente está falando assim de praticamente um ano e meio, alterando o escopo, alterando o escopo, alterando o escopo, e não consegue sair do lugar. Isso não é claramente o cliente dizendo, eu não sei o que eu quero. Eu preciso de alguma coisa funcionando aqui, e aí eu vou entender o que eu quero, o que eu não quero, né? Então, o que a gente começou a fazer aqui? Vamos entregar o básico do básico do básico do básico para ele testar? Vamos. O que era esse produto? Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é um sistema de plantio. Cada pequena linha dessa aqui, desse pentezinho aqui, é uma linha de plantio. Então, existe um arado, que ele tem esse formato assim, né, de uma espécie de uma foice, e ele vai criando essas valetinhas, e existe um dosador de semente que vai derrubando sementinhas. Em um país como o Brasil, essas máquinas elas ficam 24 horas por dia, às vezes por semanas, plantando, porque as plantações são muito grandes. Ninguém sabe ao certo se na linha 12, na linha 23, na linha 25, está caindo semente ou não. Porque o campo é muito grande, o operador do trator não para ver isso. E o que acontece quando começa a crescer a plantação? Você começa a ver que tal lugar não estava caindo semente, você fica com toda uma área assim, né, não plantada, e isso, obviamente, é perca de dinheiro. Então, o nosso sistema ele era, vamos colocar sensor na ponta desses dosadores de sementes para saber se está caindo semente mesmo ou não, ou se está caindo duas. Duas sementes também é ruim, porque uma planta vai roubar o sol da outra e você vai ter... tem perca, você não consegue fazer crescer duas naquela lei. Então, existe um espaçamento ideal. Então, vamos fazer isso, vamos ligar isso com o GPS, de tal forma que a gente vai saber, então, que se está caindo ou não, se está caindo ou não semente ali, ou se está caindo duas ou três. A partir do momento que estiver caindo duas ou não estiver caindo, já acende um aviso ali na tela de comando do trator, já avisa ali o operador, ó, parou de cair na linha 7. Aí ele desce, vai lá, corrige e continua. Então, sem GPS, tem todo um sistema computadorizado, e a gente começou a fazer isso. Foi o nosso primeiro projeto no mundo agrícola. Acontece que a gente estava tentando fazer um negócio da NASA, né? Conectar com nuvem e dados e um monte de coisa, e as funções mais básicas elas ainda não estavam tão legais. Então, a gente parou de fazer tudo que era supérfluo e vamos fazer as três funções principais dele, né? Dizer se está plantando, não plantar onde já plantou, né? E de fato, acusar ali. Começamos a fazer isso, ufa! Começamos a ter dados agora no cliente. Mas o cliente não estava preparado para um produto Bosch, de certa forma, não está funcionando. Ele não estava preparado para estar nessa fase de protótipo. Então, eu lembro de uma ligação de um cliente falando assim, ó, não está funcionando. Esse cliente, ele estava na Argentina, era um cliente não brasileiro, estava na Argentina, era um piloto que a gente tinha lá, falou assim, ó, não está funcionando. Faz duas semanas que eu estou esperando aqui parar de chover para implantar. Amanhã não vai chover. Não está funcionando. Se vocês não vierem aqui e corrigirem o problema e deixar funcionando, eu vou arrancar fora esse negócio aqui, vou tacar fogo e nunca mais compro nada de vocês. Então, a gente saiu correndo, né, para a Argentina para conseguir resolver o problema. Conseguimos resolver. E depois que a gente conseguiu resolver, eu lembro que um dos meninos que estavam lá ligou para a gente e falou assim, pessoal, eu ainda não entendi o porquê, mas todo operador de trator tem uma caneta BIC aqui no bolso. O nosso sistema não é todo digital, não é para ter nada assim. Por que eles não ganham a BIC? Pô, pergunta para eles, né? O que está acontecendo? E o que a gente descobriu? Por que você tem uma canetinha BIC aqui no bolso, né? Você precisa assinar alguma coisa? Não. É que os botões que vocês desenvolveram aqui na tela são tão pequenos que eu não consigo apertar com o meu dedo. Eu vou apertar, aperto dois. Então, eu preciso sempre de uma canetinha aqui para apertar o botãozinho. Então, o que a gente descobriu? Que na prática, o dedo, a média do dedão, né, de um fazendeiro argentino é muito maior do que o desenvolvedor ali, 19 anos, 20 anos, que estava desenvolvendo a programação daquela ali, né? Quando é que você vai descobrir esse tipo de coisa? Você não consegue. Porque esse é o tipo de coisa que só acontece na prática, só acontece testando. Aí você vai descobrir esse tipo de coisa. Outra plantação que a gente tinha na Bahia, os mapas de... A gente conseguia pelo GPS ter um mapa de plantio. Os mapas de plantio começaram a voltar assim, ó. Parecia um disco voador. Tal. Eu, tipo, pô, será que tem alguém dando um cavalinho de pau com as plantadeiras? O que está acontecendo? Vamos lá ver. Vamos lá no campo ver o que está acontecendo. E a gente foi lá e a gente descobriu que nessa plantação na Bahia tinha umas torres de energia e o pessoal, para aproveitar ao máximo a área de plantio, plantava de ré. O que acontece com o teu carro quando você planta de ré? no GPS. Ele fica girando porque ele acha que ele tá, que você está por outro lado, né? Ele não entende que você está andando de ré, ele acha que ele tá entendendo que você tá, a frente está por outro lado. E começou a voltar assim. E aí a gente até falou lá com os agrônomos, com os especialistas, já viram alguém plantando de ré? Nunca. Quando é que você vai descobrir isso? Nunca. Somente testando. Então tem coisas, principalmente quando você está num ambiente de inovação, você está num ambiente que é novo para você, você só vai saber isso testando e aí se libertando, de certa forma, daquela ideia de que não, eu preciso ter o produto perfeito, um cronograma aqui perfeito, que não vai alterar em 2 anos, 3 anos. Não. Prioriza, entrega alguma coisa, colhe feedback do teu cliente e vai melhorando teu produto de acordo, porque tem coisa que você nem sabe, que você não sabe ainda. Né? E para fechar, eu queria deixar um pulo do gato aqui, que é justamente isso, né? Em métodos ágeis, a gente chama esse escopo, essa lista de coisas a se fazer, de um backlog. Então, ele é uma, é como se fosse uma parede cheia de post-it, onde cada um deles é uma funcionalidade. E de acordo com a fome do mercado, de acordo com a resposta do mercado, eu percebo, opa, é esse produto aqui nada a ver, ninguém vai querer. Né? Assim como o Joseph está testando lá. Se o feedback for bom, cara, muito legal, vou priorizar, agora eu vou subir ele aqui na minha lista de prioridades. Se o feedback do mercado não for bom, não deu boa, não é isso que o mercado quer, a gente volta. Né? Então, a gente chama isso em projetos de backlog. É uma lista que a gente consegue priorizar e a gente trabalha, né, com ciclos pequenos de desenvolvimento. Então, em vez de trabalhar com 2 anos, 4 anos, a gente trabalha ali com 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e a cada 2, 3, 4 semanas a gente dá oportunidade para que esse backlog seja repriorizado de acordo com o feedback do cliente. E é isso, Paloma. Falei demais, né?
Imagina, Rony, ficaria te escutando aqui acho que mais umas 2 horas. Como eu aprendo com você. E assim, eu acho que o mais legal é como você trouxe na prática o que a gente falou no início da aula, algumas das principais razões que os projetos mudam. Você falou aqui do feedback do cliente, de mudanças no ambiente externo, dos riscos e dos problemas inesperados, das mudanças, da evolução dos requisitos, né? A importância da gente testar, da gente ter um protótipo. Muita gente chama de MVP, protótipo, enfim, pode ter o nome que for, mas a importância de fazer o básico, rodar. Eu acho que é isso que a metodologia ágil traz, né? Fui super arriscada aqui de falar com um expert sobre metodologia ágil, mas eu acho que eu me saí bem ali no início, né?
Isso é ótimo, foi feito a colocação, isso mesmo.
Boa! Rony, mas eu tenho uma dúvida. Fica aqui comigo. Quando a gente fala de caminho, de metodologia ágil, a gente tem ali as duas mais populares, que é o famoso Scrum e Kanban. Eu acho que o pessoal pode ter sentido falta dessas metodologias dentro da grande metodologia ágil que a gente está trazendo aqui como ferramenta para se adaptar às mudanças e problemas de última hora com mais flexibilidade, com mais racionalidade, com mais tranquilidade, ainda mais nesse mundo dinâmico, porque as mudanças são inevitáveis, a gente já falou aqui, você foi brilhante nos exemplos. Fala rapidinho para a gente, o tal do Scrum, o tal do Kanban, o que, que é isso dentro da metodologia ágil?
Boa. Agilidade é a habilidade de você fazer aquele movimento lateral, você dá aquela desviada, não é sobre ser o mais rápido, mas é o Ronaldinho Gaúcho, é o famoso drible, né? Quando você faz aquele movimento lateral, você muda de curso muito rápido. Por isso, inclusive, que o brasileiro se dá bem com agilidade, porque a gente já tem esse gingado, esse mão no pé, a gente já está acostumado já a mudar de direção. Né? Então, a agilidade é isso, é o quão rápido você consegue mudar de direção. Estou, né, andando aqui, poxa, vê um buraco, alguma coisa, desvio rápido, corrijo rápido a rota. Esse movimento de corrigir rota, de mover lateral, isso é agilidade. Metodologias ágeis é qualquer... é um conjunto de ferramentas, né, que permitem que a gente faça isso com os projetos, que permitem que a gente tome decisões mais rápidas. Então, quando acontece um evento como uma pandemia, por exemplo, uma crise, um conflito, a gente precisa mudar rápido. Ser ágil é mudar a direção rapidamente também. Scrum, Kanban e outras metodologias como Design Thinking, São metodologias que permitem que a gente faça isso, porque no core delas, no núcleo delas, tem um negócio chamado ciclos curtos, que a gente comumente chama de sprint. Poxa, mas o que, que é isso? Né? Num projeto tradicional, a gente lista todas as atividades que a gente tem para fazer e a gente coloca lá, vou entregar primeiro essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. A gente comumente coloca num cronograma que a gente chama de waterfall, com que parece uma cascatinha, né? O cronograma gigante. Uma barrinha aqui, outra barrinha aqui, outra barrinha aqui, outra barrinha aqui. E aí você, basicamente, você segue esse passo a passo. Então, vou entregar isso como uma construção civil. Vou primeiro fazer a fundação, depois eu ergo as paredes, daí depois eu faço a decoração, no final eu pinto, né? E tudo mais. Eu sigo sempre esse cronograma. Metodologias ágeis, elas são assim, poxa, e se não é bem isso que o cliente quer? Como é que eu testo? Então, a gente trabalha com ciclos mais curtos, de 4 semanas, de 3 semanas, por exemplo. E aí a gente entrega alguma coisa para o cliente. Fala, ó, tá longe de ser o teu prédio completo, tá longe de ser o produto completo que você quer, mas já dá uma cheirada aí, né? Sente o gosto. É uma amostra grátis no supermercado. Veja, entrega o suco de laranja para o teu cliente e vê se ele gostou ou se ele fez uma cara assim. Se ele fez uma cara assim, provavelmente não está legal ainda. Testa, né? Dá para o teu cliente testar e ver o que está acontecendo. Então, existem várias metodologias que têm isso por dentro dela. A maneira dela ser é assim, ela não faz você fazer um cronograma de 2 anos, 3 anos. É um cronograma curtinho, de 3 semanas ali, e mede, testa e assim vai por diante. As mais famosas são o Scrum, o Kanban, o Design Thinking e a Lean Startup, né? Mas o Scrum é a mais famosa porque ela também é mais didática. Então, no Scrum, você tem esse ciclo, que a gente chama de sprint. Você prioriza ele. Esse ciclo, geralmente, ele é de 1 a 4 semanas. E depois dessas 3 ou 4 semanas, você entrega alguma coisa, o teu cliente vai dizer para você se está bom ou não. Baseado no feedback dele, você vai fazer uma nova entrega, o teu cliente vai dizer se está bom, baseado no feedback dele, e assim por diante. Então, é assim que, principalmente, software é desenvolvido. Se você pegar o teu aplicativo, né, o teu celular aqui, você vai ver lá que os aplicativos, mesmo os mais famosos, né, um YouTube da vida, está lá na versão 24.2.231. Faz o teste, daqui a 3 semanas volta lá, você vai ver que está na 24.2.232. Pô, mas não mudou nada, eu não percebi nada. Aí você vai ver lá, tem notas de release, vai estar dizendo assim, ah, não, a gente corrigiu alguns bugzinhos que podia acontecer, beleza. Faz o mesmo teste, volta daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, você vai ver que está na versão 24.3 agora, não é mais 24.2. Opa, mudou um pouquinho mais, entrou uma outra coisinha, e daqui a uns 3 meses, faz o teste, olha de volta, você vai ver que está na versão 25. E aí você vai ver que mudou alguma coisa, agora tem uma nova funcionalidade aqui, tem uma nova tela aqui, tem um negócio diferente. O que que o YouTube está fazendo, né? E essas gigantes digitais, todas elas fazem isso. A cada sprint, a cada ciclo de 2 semanas, 3 semanas, eles estão melhorando o produto. E são melhorias tão incrementais, tão pequenas, que a maioria delas você nem sente. Mas, de repente, quando você percebe, agora o teu aplicativo do banco está fazendo reconhecimento facial, está fazendo uma função de copiar e colar um Pix. São melhorias incrementais. Ao contrário de te entregar um prédio de uma vez só, né? Demora ali uns 3, 4 anos para te entregar. É isso, né? Você contratou um prédio com 2 quartos, 80 metros quadrados privativos, é isso que você vai receber, independente de você, do mundo mudar ou não.
Adorei, Rony. Vê se eu entendi, então. Gente, vamos lá comigo. E, se você também ficou com dúvida igual a mim, pergunta aí no chat que o time vai passar aqui e a gente vai trocando aqui com o Rony, hein? Aproveitem esse profissional, essa expertise que não é todo dia, viu? Aliás, se tiver na pós-graduação, tem a chance também de estar com o Rony, que é um dos nossos professores. Mas vamos lá, Rony, vê se eu entendi. Galera, se quiser mandar pergunta, a gente faz aqui. O Scrum, então, é uma metodologia baseada em ciclos curtos de trabalhos que você chamou aí de sprints. Então, o Scrum, ele divide o trabalho ali e itens de backlog, que foi o que você colocou no pulo do gato, e prioriza a entrega de valor em cada um desses sprints, em cada uma dessas etapas. Já o Kanban é um sistema visual que permite que a equipe, que pode ser chamada de tribo, de squad ou o nome que quiser, vai conseguir gerenciar o fluxo de trabalho. Ou seja, as tarefas são representadas por cartões e movidas de uma coluna para outra à medida que elas progridem. Falei certinho? Aprendi super aqui também? Imagina! Pessoal, enquanto vocês mandam as suas perguntas, que o Rony vai ter mais uns minutinhos aqui com a gente, quiser saber mais casos de sucesso, dessa premiação ou não, pergunta aí para a gente que o time vai passar. Mas aqui um recadinho reforçando o que eu falei no início. Vocês vão receber o certificado no dia 30, tá bom? E precisa fazer check-in nos 3 dias de aula. Importante também, já a gente libera o check-in, segura a ansiedade. As aulas estão sendo gravadas e elas vão ficar disponíveis até essa sexta na página de transmissão. Por que a gente está falando isso? Gostou do conteúdo? Compartilhe com um amigo, compartilhe com um colega que quer dar aquele empurrãozinho. Esqueceu alguma coisa que a gente falou? Fiquem ligados que a aula de ontem, de hoje e de amanhã vão ficar gravadas nessa página de transmissão até sexta-feira e o certificado para quem fez o check-in nos 3 dias até dia 30. Beleza? Gente, traz o Rony para mim de novo. Vamos ver se tem perguntas. Se não, eu tenho várias perguntas aqui para o Rony. Quero sempre aprender com ele. Rony, a gente fala também muito sobre o time. Amanhã a gente vai ter também um convidado muito especial aqui, que a gente vai falar um pouquinho de comunicação. Mas eu queria te falar, que eu acho que é um ponto muito importante. Quando a gente fala de projetos, a gente não executa nada sozinho. Esse prêmio que você ganhou, foram com muitas pessoas envolvidas, mais de 200, 500 pessoas envolvidas. A gente até falou, né, que pode chamar de squad, ou de tribo, ou o nome que você quiser chamar. Mas são as pessoas alocadas para te ajudar ali na execução do projeto. Queria que você comentasse só um pouquinho como que é essa gestão no dia a dia de tantas pessoas, como que você consegue trazer a metodologia ágil para tantas pessoas, lembrando que a gente não executa um projeto sozinho. Conta para a gente como que é essa dinâmica, porque o projeto de 2, 3 pessoas, 5, 10, é mais fácil. Mas quando um projeto tem tanta gente envolvida, como que é esse dia a dia? Fiquei curiosa aqui.
Boa. Eu sempre falo para os alunos na pós que talvez a habilidade mais importante de gestor de projeto é a comunicação. E gestor de projeto tem que gostar de pessoas. Não tem como, porque são as pessoas que fazem o projeto, no fim das contas. Né? Projeto é simplesmente você... Olha que legal isso, a raiz da palavra, né? Vem de projetar. Então, é quase como um sonho. Eu estou projetando que daqui a 3 anos isso que não existe vai existir e vai estar pronto, né? Um produto que está só na minha cabeça, ou é só um desenho no computador, ou só uma ideia aqui no papel, ele vai existir. Ele vai ser um produto, seja físico, seja digital, seja um serviço. Então, eu faço uma projeção. Eu digo que, né, daqui a 2 anos, 3 anos, daqui a 3 meses, daqui a 5 semanas isso vai existir. Agora, para que isso de fato exista, você precisa executar uma série de atividades planejadas, e quem faz isso são as pessoas. Então, o gestor de projetos, ele é um grande comunicador, né? O principal papel dele é justamente esse, dizer para as pessoas, pessoal, tá vendo aqui a nossa projeção? Ó, no final das contas, a gente vai chegar lá, a gente precisa entregar aquilo, né? Propósito, por que que a gente está fazendo isso? Né? Por que tá todo mundo nessa reunião aqui para decidir isso? Ah, porque isso é importante, a gente decidir isso, porque se a gente não decidir isso hoje, ou até amanhã no máximo, a nossa projeção não vai ser a mesma, isso vai levar 3 meses, 4 meses a mais. E para isso, o gestor de projetos é alguém que está numa posição muitas vezes até meio que ingrata, porque você tem gestão de pessoas, então... Enquanto as pessoas estiverem trabalhando no projeto, você é o gestor daquelas pessoas. E muitas das vezes você não é o gestor direto daquelas pessoas. Você não é o líder de time, o coordenador, o gerente daquelas pessoas. E você precisa, mas elas trabalham para o projeto. Então você precisa, de certa forma, conquistá-las com o propósito do projeto. Né? Você não pode simplesmente chegar e dar uma carteirada ali, porque boa parte das pessoas não trabalham para você. Então, quem faz gestão de projetos ganha... basicamente de brinde aí no meio, uma boa parte de gestão de pessoas, porque sem elas não tem como, de fato, não tem como fazer nada. O gestor de projetos é uma gestão de pessoas. Inclusive, né, eu sempre falo isso também nas aulas, que em muitas empresas, você ser gestor de projetos é um pré-requisito para você ser gestor de pessoas. Se você conseguiu gerenciar e liderar as pessoas num projeto, você vai conseguir também liderar essas pessoas, ser líder direto delas num time, né? Ser um coordenador, um líder de time nesse sentido.
Perfeito, Rony. Vou até pedir licença, se o time pode colocar a frase do nosso querido Ayrton Senna aqui, porque eu acho que reforça exatamente o que você falou. Coloquei para a gente rapidinho, gente. Tem uma mega produção aqui, um time incrível por trás dessa live. Ayrton Senna já falava, eu sou parte de uma equipe. Então, quando eu venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Eu acho que é isso que um projeto traz, a importância de a gente considerar todas as pessoas. Inclusive, aproveito já para agradecer essa turma da Conquer que está fazendo essa live acontecer. Vocês não imaginam a produção que é, pessoal. Quase Estúdios Globo aqui e até melhor. Mas, Rony, para finalizar, a Thaisa Moreira pediu uma dica para você inserir a metodologia ágil em uma equipe que não tem familiaridade com esses processos e talvez até uma cultura de metodologia mais tradicional, pelo que eu entendi, qual que é a sua sugestão para lidar com essa situação? Ou seja, como que eu insiro essa metodologia ágil dentro do meu time, dentro da minha empresa? Que dica que você dá aqui para o pessoal?
Pega um problema, escolhe um e vamos trabalhar nele, melhorar ele, né? Isso é sua melhoria contínua. Vou dar contar o último caos aqui. A gente tinha um processo logístico lá na época na Bosch ainda. E esse processo ele era aprovado por 3 níveis, assim, ia para um chefe, para um gerente e tal, chegava num outro gerente. E aí vocês podem imaginar que esse processo, para ser aprovado por tantos níveis, ele é mais demorado, né? Vai na caixa de e-mail de alguém, e aí esse gerente tinha lá 300, 400 e-mails, e ficava lá na caixa dele, atrasava e tal, e as pessoas às vezes tinham vergonha de falar para ele, poxa, né, você está me devendo aí, e não faziam isso. E aí, vamos mudar isso de uma maneira certa ou mágica? Vamos. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro MVP, de certa forma. Vamos imprimir essa solicitação e deixar na mesa dele? A gente imprimiu, deixava na mesa desse gerente. Quando ele chegava, ele assinava e alguém ia lá, pegava, digitalizava e andava para frente. Está longe de ser a solução ideal, mas já é um primeiro passo. O que aconteceu? Esse gerente pegou férias. E aí, não adiantava nada ter o papel em cima da mesa dele, que não estava acontecendo. E aí, pensando de maneira ágil, a gente começou a pensar, pô, gente, precisa melhorar isso aqui. Não, não pode ser. E aí, alguém pensando de maneira ágil, falou assim, será que ele precisa de fato aprovar? Ué, claro que sim, né? Aqui tudo é aprovado e tal. Mas onde é que está escrito isso? A gente começou a procurar. E não achava lugar nenhum que o gerente precisava aprovar aquilo. E não achava, procurava. E documentação de empresa alemã é sempre um negócio muito bem detalhado, assim. E não achava. Até que alguém mais experiente pegou e falou, ó, eu sei porque que ele aprova. Que lembra que antes dele teve um gerente? Uhum. Lembra que antes dele teve outro? Uhum. E lembra que teve outro, um alemão antes? Uhum. Pois eu estava na sala, quando esse alemão pegou e bateu a mão na mesa e falou, ó, a partir de agora, eu quero aprovar toda a solicitação dessa. Porque tinha acontecido alguma coisa e não estava escrito em lugar nenhum, mas era a vontade dele. Eu quero aprovar isso aqui. Isso se tornou uma prática. O que veio depois não perguntou. O que veio depois também não perguntou. E assim por diante, aí perguntaram para esse. Ele falou, ó, você já é a terceira geração depois desse. Você quer continuar aprovando esse negócio? Ele falou, não. Então, agilidade tem muito a ver, acho que, com isso aí. Você melhorar, pega um probleminha e começa a melhorar. Ele. E aí o que a gente fez? Né? Um processo ali que levava de repente 2 semanas, você melhorou um pouquinho, fez virar 1 semana e meia. Mas pensar isso de maneira ágil, pensar, poxa, será que não dá para ir além? Será que precisa disso mesmo? Né? E a gente conseguiu, né, levar para 0, porque no fim das contas nem precisava que ele aprovasse nada disso. Então, muito da agilidade está nesse mindset. Às vezes de você desafiar algumas regras, de você pensar um pouquinho, é meio clichê, mas é pensar fora da caixa mesmo. sabe? Pega um probleminha ali que está incomodando todo mundo, junta um time e fala, vamos trabalhar nisso aqui? Será que a gente precisa, de fato, fazer isso? É, e aí, de repente, você vai descobrir que não precisa fazer. Vai ganhar alguma performance e economizar algum dinheiro, provavelmente, com isso.